Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 5 de maio de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Enfermeiros comparecem à Câmara e piso da categoria é aprovado pelos deputados. Comissão de Orçamento é instalada e promete responsabilidade fiscal, mesmo com poucos investimentos. Câmara aprova permissão para instituição de pesquisa privada receber estímulo governamental. E conheça os presidentes de mais duas comissões eleitos para esse ano. Sessão solene da Câmara reforça a valorização profissional dos enfermeiros. Eles comemoraram o piso salarial da categoria e pediram a jornada de 30 horas. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Prepara o teu coração para as coisas que eu vou contar. Estamos aqui porque hoje é um dia histórico, porque a enfermagem brasileira vai ter reconhecido o seu trabalho, as suas vidas, porque vidas de técnicos, auxiliares, enfermeiros e enfermeiras, parteiras, estudantes, residentes importam.
Foi assim que a presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, Shirley Morales, destacou o ineditismo da sessão solene realizada no plenário da Câmara dos Deputados no dia 4 de maio. Com grande mobilização de profissionais da saúde e parlamentares, a sessão antecipou as comemorações da Semana Brasileira da Enfermagem, que desde os anos 60 ocorre entre 12 e 20 de maio. Acostumada a sair frustrada das negociações em torno das condições de trabalho da categoria, a coordenadora do Fórum Nacional de Enfermagem, Líbia Belucci, reforçou a relevância dessa primeira quarta-feira de maio de 2022 no processo de reconhecimento e valorização efetiva da profissão.
4 de maio está sendo histórico para garantir a vitória da maior classe trabalhadora da saúde do Brasil. A enfermagem está 24 horas na beira do leito, zelando e cuidando das vidas. Passou da hora desse plenário reconhecer a real importância que a enfermagem brasileira tem para esse país.
Foi uma das maiores mobilizações dentro da Câmara dos Deputados desde o início da pandemia de Covid-19. Enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem de todo o país lotaram a casa diante da perspectiva real de valorização da carreira a partir da fixação do piso salarial nacional da categoria. Com a proposta analisada no Congresso, esse piso pode chegar a R$ 4.750 nos serviços públicos e privados de saúde. Enfermeira e relatora da proposta, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, leu a mensagem em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, reconheceu o papel central da enfermagem nos sistemas de saúde, sobretudo nas ações atuais de diagnóstico, cura e campanhas massivas de vacinação contra a Covid-19.
Nesses últimos 2 anos, a enfermagem travou intensa batalha contra o vírus. Nunca sem outras adversidades, medos da contaminação, falta de equipamentos de proteção, aumento exponencial da carga de trabalho e solidão passaram a fazer parte da rotina extenuante. A esses fatores, somam-se episódios recorrentes de desinformação, discriminação, violência e falta de reconhecimento por parte dos cidadãos. É dever, portanto, da sociedade brasileira ouvir e discutir de forma madura as demandas dessa classe.
Autor da proposta de piso salarial nacional, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi aplaudido de pé durante discurso emocionado.
Eu quero quebrar o protocolo e saudar aos quase 2,5 milhões de profissionais que estão aí pagando suas vidas para nos proteger. Esse projeto vai alcançar a população mais pobre, porque o principal destinatário desse projeto, além dos funcionários, é a população. Eu não tenho procuração dos políticos, mas queria pedir perdão em nome dos políticos a vocês, porque isso é um reconhecimento muito tardio.
O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, Vanderlei Castanha, já deixou clara a próxima mobilização da categoria.
Hoje nós queremos aprovar o piso salarial e amanhã nós queremos voltar a discutir a nossa jornada de trabalho de 30 horas.
Várias propostas preveem a redução da jornada de trabalho da enfermagem, já estão prontas para votação no plenário da Câmara, mas ainda dependem de consenso. Durante a sessão solene, vários deputados manifestaram apoio tanto ao piso nacional quanto à jornada de 30 horas semanais. A Frente Parlamentar em Defesa da Enfermagem tem mais de 200 deputados e senadores, coordenados pelo deputado Célio Studart, do PSD do Ceará. Os profissionais fizeram questão de lembrar o protagonismo histórico da enfermagem durante guerras, pandemias e no dia a dia da população. Em vídeo institucional, a técnica em enfermagem Sarita Rossi, de Santa Catarina, citou a saga desses profissionais em todos os processos de vacinação no país.
Dentro da seringa, além de vacina, esperança, amor, saúde e gratidão por todas as pessoas.
A presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Betânia dos Santos, sintetizou o protagonismo da profissão nos serviços de saúde.
Mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas, somos resilientes e entendemos que o nosso trabalho é essencial e insubstituível. Nossa dedicação salva vidas, reconstrói trajetórias e muda realidades.
O documento Fotografia da Enfermagem no Brasil, elaborado por entidades nacionais e internacionais de saúde, mostra que as mulheres correspondem a 87% dos profissionais da área. Os dados gerais ainda revelam que 55% de enfermeiros, técnicos e auxiliares têm idades entre 35 e 54 anos. 76% têm nível superior e a maior parte dos profissionais está concentrada no Sudeste, em detrimento das regiões Norte e Centro-Oeste. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara aprova piso salarial da enfermagem, mas lei ainda depende de fonte de recursos para cobrir os gastos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com as galerias do plenário lotadas pela primeira vez desde o início da pandemia, 2 anos atrás, deputados e deputadas aprovaram o projeto que estabelece o piso salarial de enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras. A votação foi acompanhada por profissionais de saúde de todo o país, que comemoraram a aprovação da proposta e a definição do piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros e enfermeiras nos serviços de saúde públicos e privados, o que inclui hospitais filantrópicos e santas casas. Já o piso dos técnicos de enfermagem será de 70% desse valor, ou R$ 3.325, e o dos auxiliares e parteiras será metade do valor dos enfermeiros, ou R$ 2.375. Mas, apesar da aprovação, os profissionais de saúde que acompanharam a votação saíram sem a previsão de prazo para que o projeto seja sancionado e passe a valer. Isso porque a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que haja previsão de fonte de recursos orçamentários para o gasto extra dos estados, municípios e governo federal, e isso ainda não foi definido. A relatora do projeto, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, estimou que só o impacto do piso para o governo federal será de R$ 50 milhões por ano, sem contar os gastos dos estados, municípios e dos hospitais privados. Ela deixou claro que a proposta só será encaminhada para a sanção depois de encontrada a fonte de financiamento.
A enfermagem não é inimiga dos hospitais. Os diretores dos hospitais não são inimigos da enfermagem. Nenhum profissional da enfermagem quer fechar nenhum leito, quer fechar nenhum hospital. Nenhum deputado quer fechar nenhum hospital. Por isso, juntos, nós vamos buscar os caminhos para garantir os respectivos recursos financeiros e, no momento adequado, após a segurança total, encaminharmos para a sanção presidencial.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, orientou a bancada aliada a votar contra a proposta em função da falta de previsão de fontes de recursos. Ele disse, porém, que o governo está analisando eventuais fontes de recursos para viabilizar a sanção presidencial. Ele citou várias possibilidades, entre elas o aumento da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM, devida pelas empresas mineradoras aos estados e municípios. Outras fontes analisadas, segundo ele, são os royalties do petróleo, os dividendos pagos pelas empresas estatais ao governo e até mesmo os recursos arrecadados pela eventual aprovação da legalização dos jogos, que está no Senado. Ricardo Barros mencionou também projeto que dá mais flexibilidade para os gastos de estados e municípios, ao permitir que, em vez de gastar no mínimo 15% com educação e 25% com saúde, as prefeituras possam gastar 40% com os dois setores.
Lá no projeto dos jogos, a saúde já conseguiu 4%, mas precisa chegar a 12% lá no Senado para contribuir para o financiamento do aumento da enfermagem. Uma outra solução seria nós somarmos, como já tem uma proposta aqui, o limite da educação com o limite da saúde. Isso daria aos prefeitos, aos governadores, uma flexibilidade para deslocar recursos para atender esta demanda legítima dos enfermeiros.
O piso salarial da enfermagem foi aprovado por ampla maioria, com 449 votos a favor e apenas 12 contrários. Entre os que votaram contra está o deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Segundo ele, o piso salarial sem fonte de recursos vai provocar o fechamento de hospitais e desemprego.
Coragem é quem vai votar a favor desse projeto e arcar com as consequências depois de ver as santas casas do Brasil fechando, de verem leitos de hospitais já escassos no Brasil fechando e de verem os profissionais da enfermagem que estão hoje aqui lutando pelo piso desempregados, porque os hospitais, os municípios e os estados não conseguirão pagar este piso.
Mas a maioria dos deputados defendeu a definição do piso e a atuação da categoria durante a pandemia foi lembrada por todos, como disse o deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, autor do pedido de urgência para a votação do projeto.
Enquanto nós estávamos em nossas casas debatendo muitos e muitos direitos, eles estavam lá colocando sua vida e a vida de sua família em risco. Todo trabalhador tem direito ao piso salarial e a enfermagem não somente representa a maior categoria da saúde brasileira, como representa tudo que esse país aplaudiu nos últimos anos.
Ainda não há prazo para que o projeto que define o piso salarial dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras seja enviado à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Dando sequência à escolha de novos presidentes para as comissões permanentes da Câmara, o deputado Hildo Rocha foi eleito para comandar em 2022 a Comissão de Viação e Transportes. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a eleição e tem as informações.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, foi eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara por 29 votos. Ele era o candidato único. Coube ao MDB a presidência do colegiado por acordo de lideranças que levou em consideração a proporcionalidade partidária alcançada nas eleições de 2018. Hildo Rocha afirmou que a comissão pode contribuir muito para a modernização da infraestrutura e para tirar o atraso no setor de viação e transportes. Ele defendeu adequações legislativas que deem segurança jurídica à inovação e livre iniciativa e citou como exemplo o mercado de táxis e serviços de aplicativo. Mas Hildo Rocha não listou apenas uma prioridade à frente da comissão.
Eu não posso elencar só uma prioridade, mas nós temos que atentar para a questão das nossas rodovias que estão em péssimas condições, é algo que não é apenas num estado, não é apenas localizado, mas são várias rodovias com problemas históricos, problemas estruturais, inclusive, e também com relação às novas tecnologias. Nós temos que avançar na aprovação de marcos legais, de tecnologias que surgiram, que facilita a vida das pessoas, que melhora a qualidade de vida das pessoas, principalmente no que diz respeito à sua mobilidade, e nós temos que avançar nessa legislação também.
A eleição para vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes ficou para uma próxima reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão de Constituição e Justiça aprova permissão para instituição de pesquisa privada receber estímulo governamental. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que permite a instituições de pesquisa e desenvolvimento privadas participarem de programas de estímulos, fomentos e regimes tributários especiais. De acordo com a proposta, poderão usufruir desses programas de estímulos os centros de pesquisa e de inovação de empresas, que devem ser pessoas jurídicas de direito privado legalmente constituídas sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que incluam em sua missão institucional, em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa de caráter científico ou tecnológico e promovam o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. Essas instituições deverão estar sediadas nos chamados ambientes de inovação, ou seja, parques e polos tecnológicos e centros de inovação reconhecidos formalmente pelo Poder Executivo, que regulamentará os critérios para esse reconhecimento. O PSOL votou contra o projeto. Segundo a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, o texto permite que recursos públicos sejam capturados por interesses privados.
Nós sabemos o papel que as universidades públicas têm no desenvolvimento científico brasileiro, mas infelizmente há um estrangulamento orçamentário das áreas de pesquisa nos últimos anos. Isso é proposital, é para fragilizar a ciência no Brasil. Se esse orçamento público for para as empresas privadas, vai haver uma fragilização ainda maior, porque o interesse por trás do desenvolvimento dessa pesquisa vai ser capturado por interesses privados, não aquilo que deve ser voltado para o bem público.
O relator da proposta, deputado Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, por outro lado, afirmou que o objetivo é apenas cumprir o que a Constituição Federal já determina, ou seja, que o Estado possa estimular a inovação também por parte de entes privados.
O projeto não pretende, de forma alguma, desprestigiar a pesquisa na universidade pública. Ele quer apenas dar consecução, quer apenas otimizar o que a própria Constituição, no parágrafo único do artigo 219, preceitua, isto é, estimular a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas.
O projeto foi analisado em caráter conclusivo e, portanto, poderá seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissão promete responsabilidade fiscal em orçamento com poucos investimentos. O repórter Francisco Brandão acompanhou a instalação da comissão e nos conta os parlamentares escolhidos para comandar o processo de votação do orçamento.
Deputados e senadores prometeram tomar cuidado com os recursos públicos e seguir a responsabilidade fiscal durante a reunião de instalação da Comissão Mista de Orçamento. A principal preocupação é a elaboração do orçamento do ano que vem durante um momento de crise na economia, com poucos recursos para investimentos e muitas incertezas por causa das eleições de outubro. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, foi escolhido relator do Orçamento 2023.
Nos pesa sobre os ombros a responsabilidade de fazer um orçamento para o nosso país no momento de grande dificuldade que estamos passando, no momento em que os investimentos públicos tão necessários ao desenvolvimento do nosso país, à melhoria da qualidade de vida do nosso povo, são, ano a ano, cada vez mais escassos. Talvez seja esse o orçamento mais exíguo, mais curto, de menos investimento da nossa história.
Já o deputado Celso Sabino, do União do Pará, foi eleito presidente da comissão.
Nosso desafio para esse ano é elaborar um orçamento para o próximo ano, não para o próximo governo, mas sim para o Brasil, respeitando e honrando com os princípios de austeridade fiscal, de responsabilidade fiscal. O cobertor é curto e as prioridades são imensas.
Até mesmo o vice-líder do governo no Congresso, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, prometeu fazer um orçamento com uma visão geral dos estados, dos municípios e do futuro governo.
O próximo governo, da minha vontade, será a continuidade do presidente Bolsonaro, mas nós faremos um orçamento para o governo futuro, que nós não sabemos qual será eleito.
Os parlamentares também temem que os efeitos da pandemia de coronavírus ainda continuem no orçamento de 2023, especialmente por causa da necessidade de mais gastos com saúde e educação. A Comissão Mista de Orçamento deve começar a analisar a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê um déficit de quase 66 bilhões de reais no ano que vem. O Congresso precisa aprovar a LDO antes de entrar em recesso parlamentar em 18 de julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Conselho de Ética instaura 13 processos contra parlamentares. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou 13 processos contra 9 deputados por denúncias de quebras de decoro parlamentar. A maior parte dos casos tem origem em declarações feitas em redes sociais. O deputado Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro, criticou a oposição por apresentar a maior parte dos casos. Para ele, ofensas em redes sociais não deveriam ser levadas ao Conselho porque não seriam tão relevantes.
Qual é o grande problema disso? É que a gente vai ficar eternamente nessa briga de jardim de infância, né? Que, na verdade, é o que impede a produção legislativa.
A deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, criticou o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, por pedir uma representação contra ela por ter sido chamado de vampirão. O apelido seria uma referência a uma denúncia de malversação de recursos no Ministério da Saúde, quando o senador era ministro. A deputada reconheceu que Humberto Costa foi inocentado pela justiça, mas disse que membros do PT também chamavam o ex-presidente Michel Temer de vampiro e afirmou que a imunidade parlamentar garante a fala dos deputados.
A minha imunidade me permite isso. Se ele se sentiu ofendido, eu acho que cabe talvez um danos morais, alguma coisa nesse sentido, discutir na justiça. Agora, de maneira nenhuma, pedir cassação e fazer o Conselho de Ética, que é uma comissão tão importante, perder tempo com algo assim.
O mesmo caso do senador Humberto Costa motivou outras duas representações contra o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. O deputado Eduardo Bolsonaro ainda teve outros 3 processos contra ele instaurados por ofensas ao jornalista Miriam Leitão. O deputado respondeu à jornalista no Twitter, dizendo que ainda estava com pena da cobra. Miriam Leitão foi presa pelo regime militar em 1972 e torturada com a presença de uma cobra em sua cela. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, foi alvo de uma representação por apologia a regimes totalitários, no caso, o regime soviético. E a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, por defender danos ao patrimônio público, no caso, danos a uma estátua de Pedro Álvares Cabral. O deputado Heitor Freire, do União do Ceará, teve processo aberto por supostamente invadir uma escola do Distrito Federal, ameaçando os dirigentes locais. Presente à sessão do Conselho, o deputado diz que cumpriu seu dever de fiscalizar se havia no local um mural sobre o Dia da Consciência Negra, retratando os policiais como criminosos. O deputado diz que constatou o fato. Já a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, terá que responder pela divulgação de dados pessoais de médicos que participaram de uma audiência sobre vacinas contra a Covid-19 no Ministério da Saúde. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, teve 2 processos abertos por expressar sua opinião de que a defesa do nazismo não deveria ser tratada como crime em um programa veiculado no YouTube. No programa, o deputado disse que acredita que a melhor maneira de combater ideias antidemocráticas é rechaçá-las publicamente. Por fim, o deputado Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, que está licenciado, deve responder por investigação da Polícia Federal, que apura a posse de uma grande quantidade de dinheiro em espécie com o parlamentar. Os deputados citados devem agora apresentar as suas defesas e já foram sorteados os deputados que vão relatar cada caso. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E Comissão de Turismo tem uma nova direção para o ano de 2022. Saiba mais com o repórter Silvério Rios.
A Comissão de Turismo da Câmara escolheu o novo presidente para 2022. O deputado Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, foi eleito para o mandato deste ano e vai substituir o deputado Bacelar, do PV da Bahia, na presidência do colegiado. Ao tomar posse, o novo presidente lembrou que o turismo é dos que mais tem sofrido com a pandemia de Covid-19 e a comissão deve trabalhar para promover a retomada do setor. Rodrigo Coelho prometeu ainda dar atenção à votação da Lei Geral do Turismo e reivindicou que o segmento também seja contemplado com a desoneração da folha de pagamentos. O deputado Rodrigo Coelho destacou ainda que o turismo tem grande importância para a economia e lembrou que o Brasil possui enormes atrativos, mas ainda explora pouco o próprio potencial turístico se comparado a outros países.
Só numa comparação simples, os 6 milhões de turistas que o Brasil recebe é aproximadamente o que o elevador da Torre Eiffel recebe. A cidade de Nova York recebe praticamente 10 vezes mais do que o Brasil todo. Não só evitar, né, e potencializar esse nosso turismo com campanhas Brasil afora, mas preparar a nossa comunidade, os hotéis, quem está no setor, para que possa receber bem, né, o nosso turista, que todos sabemos que gera de emprego e renda, afetando diretamente e fomentando a economia de praticamente 52 setores, né, envolvidos.
Durante a sessão para a escolha do novo comando, deputados adiantaram alguns temas que devem ser tratados na comissão em 2022, como o aumento considerado abusivo no preço das passagens aéreas. Outro assunto citado pelos parlamentares foi a autorização feita pelo governo de Minas Gerais para que seja explorado um projeto de mineração na Serra do Curral, uma importante área de preservação na região da capital mineira, Belo Horizonte. A Comissão de Turismo escolheu ainda o deputado Ricardo Teobaldo, de Pernambuco, para primeiro vice-presidente. Para a segunda vice-presidência, o eleito foi o deputado Igor Timo, de Minas Gerais. E o terceiro presidente do colegiado neste ano vai ser o deputado Raimundo Costa, da Bahia, todos do Podemos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Bom dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.